sinto teu vento soprar.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa sentir esta graça, este amor, esta alegria do Espírito Santo e assim estar se fortalecendo a cada dia mais, amém? Pois o Senhor, com certeza, Ele trabalha a partir de dentro e os frutos são vistos fora. Que Deus abençoe. Gostaria de estar hoje meditando sobre a esperança que nós temos em Cristo. Para isso, gostaria de ler no primeiro capítulo da primeira carta de Pedro, quando nos versículos 3 e versículo 4, a palavra nos diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Amém? Só esses dois versículos por enquanto. Vamos estar orando neste momento e logo mais estaremos meditando. Amém? Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos por esta esperança que o Senhor tem nos concedido através, Pai, do sacrifício do teu Filho Jesus na cruz do Calvário, o qual garantiu para nós a certeza, Pai, de que o Senhor que começou bom trabalho em nossas vidas, o Senhor vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Afinal de contas, a tua palavra diz que nós fomos eleitos por ti, na tua presciência, o Senhor já conhecendo tudo e todas as coisas. O Senhor, pela sua muita misericórdia, nos escolheu, nos elegeu em Cristo, para que nós, Senhor, como filhos amados teu, Pai, nós possamos ser verdadeiramente um motivo de esperança, de alegria e de transformação, Pai, para cada uma das pessoas que ouvir a tua voz, aceitar o trabalhar do teu Espírito Santo, Pai. Por isso nós te louvamos por esse privilégio que o Senhor tem nos dado. Te pedimos, Pai, sabendo que estamos vivendo em um mundo, Pai, cheio de problemas, um mundo, Senhor, que instiga, Senhor, a nós contra aquilo que é da Tua vontade, nós Te pedimos, Pai, venha nos lavar, venha nos purificar, venha nos santificar, lava, Pai, em nome de Jesus, nosso corpo, purifica nossa alma, Senhor, e santifica o nosso espírito, para que assim nós vivamos, Pai, para Te alegrar, para agradar ao Pai, pois a tua palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Também, Pai, a tua palavra nos diz que a tua alegria é a nossa força. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para nós e o Senhor se alegre, Pai, porque saber do teu sorriso, do teu olhar de misericórdia, de amor, de graça, é o que verdadeiramente nos fortalece. Perdoa, Pai, cada momento que temos desagradado o Senhor, seja por palavras, pensamentos, sentimentos, atitudes, Pai. Nos perdoa, nos lava, nos purifica e nos santifica. E nós também, Pai, em nome de Jesus, como filhos, Pai, de um Pai, de um Deus generoso, misericordioso, que nos perdoa, nós também perdoamos em nome de Jesus, Pai, a todo e qualquer que de alguma forma nos deve. É em nome de Jesus que nós, Senhor, assim oramos, porque cremos com esta fé que o Senhor nos agraciou. E assim, Pai, que a tua vontade seja feita, cumprido na vida deste meu irmão, desta minha irmã, Pai, no seu lar, que o Senhor realmente, Pai, estenda tuas mãos poderosas sobre essas vidas. Em nome de Jesus, guardando, livrando de todo mal, de toda tentação, fortalecendo-lhes a fé, o coração e que a esperança, Pai, que há em Cristo Jesus possa crescer mais e mais na vida deste meu irmão, bem como da sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então aqui o apóstolo Paulo, depois de ter ali endereçado aquela carta aos aqueles irmãos da dispersão, né, que estavam no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né, lembrando a eles que eles eram eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E ali ele declara: graça e paz vos sejam multiplicadas. E agora ele começa dando, vamos dizer assim, ações de graça. Ele, então, nos versículos 3 e 4, embora não fica só no 3 e 4, vai até o versículo 12, ação de graças dele. E aqui ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível e reservada nos céus para vós. Amém? É interessante aqui como Pedro, ele coloca, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, como aqueles que nos quais a nossa salvação acontece. Né? Primeiro, a gente vê no versículo 2 que Deus nos elegeu. Né? Ele nos elegeu segundo a presciência dele, ou seja, segundo o seu conhecimento. Ele que conhece tudo e todas as coisas. E por quê? Ele conhece tudo e todas as coisas, ele nos conheceu, ou seja, ele nos aceitou antes da fundação do mundo. É por isso que Paulo fala eleitos segundo a presciência de Deus. Agora, o segundo que ele apresenta é o Espírito Santo, né? E aí ele diz, em santificação do Espírito, né? Ou seja, a partir do Espírito Santo, que santifica o nosso espírito, né? Por isso que nós oramos, né? Lava o nosso corpo, purifica a nossa alma e santifica o nosso espírito. É através do trabalho do Espírito Santo que nós somos no Espírito, né? O Espírito nosso humano, ele é santificado. E aí tem uma razão, um motivo para quê? Para um propósito, né? É para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, então é Deus que elege, né? Nos elegeu, somos eleitos por Deus. O Espírito Santo que santifica o nosso espírito com o objetivo de sermos obedientes, né? E a aspersão de Jesus Cristo, que nos lava e nos purifica de todo pecado. Então, a nossa salvação se dá nesses três, né, a partir do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Amém? Sendo assim, a gente tem a graça e temos a paz que nos são multiplicadas. É, e aí, no 3 ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida, uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Né? Então, e aqui ele declara né? Bendito é o Pai, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por ele ser Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo que entregou sua vida para gerar filhos através da palavra do Espírito Santo, então nós fomos adotados como filhos de Deus, né? Coisa que, na verdade, nós temos uma grande vantagem, em outras palavras, em relação aos anjos. Mesmo os anjos que não conheceram o pecado, os anjos que não podem jamais entender coisas, irmãos, que só nós mesmos entendemos, né? Porque os anjos, por eles serem santos, separados de uma forma muito especial para o serviço e para servir a nós, né? Eles não conheceram o pecado, mas nós conhecemos o pecado, né? E até interessante que a nossa salvação, ela realmente ela se dá em três etapas, né? Em outras palavras, nós fomos salvos, né, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Estamos sendo salvos, né, a partir do trabalhar do Espírito Santo em nós, né? E um dia seremos glorificados, ou seja, a nossa salvação será completa, né? Ela já aconteceu através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso já está resolvido, por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1 nos diz o quê? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram incluídos em Jesus, né? Então, nesse sentido, nós já temos a salvação de forma resolvida. Por quê? Porque Jesus Cristo resolveu aquela, vamos dizer, intriga que havia entre nós por causa do pecado, por causa do inimigo. Então ele já resolveu, já pagou todo, na cruz do Calvário, todos os nossos pecados, não deixando nenhum sequer para ser pago, né? No entanto, nós ainda estamos vivendo neste mundo, né? Neste mundo de pecado, neste mundo de intriga contra Deus, que se levanta contra qualquer um que deseja as coisas de Deus. Então, e ainda temos a nossa carne, o nosso corpo natural, né? A nossa natureza pecaminosa. Por isso que Paulo mesmo disse, ser miserável homem, porque o bem que ele queria ele não fazia, mas o mal que ele não queria ele fazia, isso por causa do pecado que habitava nele. Então, nesse sentido, pelo trabalhar do Espírito Santo em nós, nos convencendo a cada dia daquilo que é ou não agradável ao Senhor, né? Então nós estamos sendo salvos, ou seja, fomos salvos já nessa questão resolvida em Jesus, estamos sendo salvos, guardados pelo Senhor. Pedro vai falar isso aqui também, né? Nós somos, é o Senhor quem nos guarda. Então estamos sendo salvos e seremos salvos também. Agora, quando diz seremos salvos, né? Paulo diz isso, né? Ele está visando o quê? Quando toda a obra for completa na nossa vida, né? Então, o que vai acontecer? Nosso corpo será glorificado, como Paulo diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Nosso corpo será glorificado. E aí, não teremos mais problemas com essas tendências da carne para o mal, para o pecado, para aquilo que é desagradável ao Pai, né? Então, fomos salvos, né? Já foi resolvido, né? Nada vai mudar esse trabalho do Senhor Jesus para nós, né? Fomos salvos pelo sacrifício de Jesus, estamos sendo salvos pelo trabalhar do Espírito Santo e seremos salvos no sentido de quando chegarmos até o fim, né? do nosso dia aqui na terra, ou que Jesus venha antes e nós seremos transformados, teremos corpo de anjo, como de anjo, teremos um corpo que já não sofre mais os problemas aqui dessa terra, né? Então isso é maravilhoso, amém? Por isso que Pedro aqui, versículo 3, ele já bendiz ao Senhor, né? E ele diz: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. E ele nos regenerou através do quê? Da palavra, né? Então, a palavra de Deus é que regenera. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Porque aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, né? E aí, o Senhor aqui, o que ele fez? Ele nos regenerou, né? Ou seja, regenerar significa gerar de novo. Ou seja, nós fomos gerados pelo Espírito Santo, pela palavra do Espírito Santo, né? Então, nos regenerou. E sempre que Deus faz alguma coisa, ele sempre faz por um propósito. E o propósito, na verdade, quem define é ele. E aqui ele diz: nos regenerou para quê? Para uma viva esperança. Porque aquele que não tem a palavra de Deus, aquele que não tem a promessa de Deus, ele não tem esperança. Por isso mesmo, ele vai dizer, como o apóstolo Paulo falou no capítulo 15 de 1 Coríntios, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, não faz sentido querer viver uma vida correta, uma vida certa, uma vida, né, se na verdade a gente vai morrer. Então é o que a maioria das pessoas dizem aí fora, né? Infelizmente até um certo número considerável de crentes, a gente tem que aproveitar, né? É hoje que a gente está vivo. Isso tem uma parte de verdade, mas por outro também não, né? Porque se a gente falar, como o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, então a gente está certo em dizer, vamos aproveitar hoje. Agora, se esse vamos aproveitar hoje significa a gente viver de qualquer jeito, se entregar aos prazeres desse mundo, às riquezas desse mundo, então, nesse caso, não estamos certo, né? E aí, ele nos regenerou para quê? Para uma viva esperança. E quando se trata de uma viva esperança, se trata de algo que vai trazer renovo para a sua vida, né? É verdade que a gente passa por lutas, tribulações? Sim, é verdade. É verdade que muitas vezes você vai acordar, o sol não vai estar brilhando? É verdade. É verdade que muitas vezes a gente passa tristeza, dificuldade, lutas, perseguições? É verdade. Mas o que isso importa? Diz a verdadeira esperança em nós, essa esperança viva. Diz: de que adianta o inimigo fazer o que quiser fazer se, na verdade, o inimigo já está derrotado? Ele não vai ser, ele já é derrotado. Então, irmãos, tanto essa fé viva quanto essa esperança viva, ela realmente tira a gente do buraco, tira a gente da escuridão, né? Tira a gente da tristeza, tira a gente da amargura, tira a gente de qualquer sentimento ruim. Amém? Então, ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, né? Eu gosto muito do capítulo 15 de Pedro, porque ele fala da ressurreição, e ali ele coloca de uma forma muito bonita, né? Muito interessante, muito forte, né? E ali, irmãos, mais do que nunca também a gente vê que o que vale Por exemplo, Jesus Cristo, se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, a gente não teria esperança nenhuma. Mas porque Jesus ressuscitou, então nós temos essa viva esperança. Aquele que ressuscitou, irmãos, é por isso que ele falou que quando nós fôssemos, né, Jesus falou, quando ele fosse crucificado, ele atrairia todos nós. Por quê? Porque nele nós fomos batizados na morte, morremos com ele, porque ele nos atraiu, conforme ele mesmo disse. E na ressurreição, né, nós fomos também ressuscitados. Então, hoje nós vivemos para o Senhor. É bem verdade que muitas vezes a gente se vê em luta, dificuldade, tentações e muitas vezes até mesmo desanimados. Mas lembra que a nossa salvação está sendo desenvolvida? Ela já teve aquela parte principal, a resolução do problema que havia entre Deus e o homem. Então Jesus Cristo pagou por toda a injustiça que a gente cometeu e agora estamos em paz com Deus, né? Capítulo 5 de Romanos nos fala sobre isso. Justificados, pois, pela fé em Cristo, né, temos paz com Deus, ou seja, já não há mais conflito. Amém? Por isso que na medida que você vai conhecendo a palavra, você vai ficando cada vez mais fortalecido. Cada vez que você crê, ou seja, fortalece a sua fé, você fica mais e mais tranquilo, porque você sabe que aquele que começou o bom trabalho, ele vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Então você não vai ficar com medo, não vai ser aquela ideia de você, a sua salvação vai ficar oscilando, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Hoje de manhã eu acordei, estava lá no céu, chegou a tarde, depois da tarde já comecei a entrar no inferno, já me perdi, já... Não, irmãos, ainda que nós erramos, vamos errar enquanto estiver nesse corpo, mas uma coisa a gente deve sempre lembrar, o Senhor nos deu uma viva esperança. Para quê? Para que você não desanime. Por isso que Jesus falou, aquele que for até o fim será salvo. E por que você pode ter a certeza que você vai até o fim? Porque aquele que começou o bom trabalho, ele não ia começar a trabalhar na sua vida para te largar no meio do caminho e depois dizer, puxa vida, uma pena que não deu. Não, ele vai até o fim, irmãos. Lembra que nós somos eleitos, o Pai nos escolheu, Deus nos escolheu, nos elegeu, né, antes da fundação do mundo e também pela sua presciência, amém? Ele já viu todas as coisas, então está resolvido isso. A questão é agora, nós precisamos, irmãos, aprender a obediência. A Bíblia diz que até Jesus Cristo aprendeu a obediência, né? Interessante isso, uma hora a gente vai falar sobre isso. Como assim Jesus aprendeu a obediência? Lembra que ele também foi humano do mesmo jeito que eu e você fomos? Ou seja, aprender, irmãos, muitas vezes significa o quê? O entendimento e a prática. Amém? E como apesar de ele também, né, ser Deus, filho de Deus, né? O que acontece? Ele veio puramente também como homem, como ser humano. Então ele teve dificuldades, né? Ele teve tentações, mas ele não cedeu às tentações. Né, graças a Deus. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado pelos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz, essa paz com Deus, a resolução do conflito que havia, estava nele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? A Bíblia nem diz a gente vai ser, seremos. Não, ele diz... Fomos, já está certo também no passado, amém? E aí, para uma esperança, né? Então, ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaríamos perdidos. Mesmo que Jesus tinha feito tudo certinho, não pecado, Mas se ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos esperança. Por isso que essa esperança está, né, também baseada na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E agora, no 4 ele diz, para uma herança incorruptível, que não se corrompe, que não se deteriora, né, que não se estraga, que não se acaba. Uma herança incorruptível, sem mácula, ou seja, sem mancha, sem a mancha do pecado, sem a mancha do mal, sem a mancha da ideia humana, sem a mancha do sentimento humano, dos pensamentos humanos, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Imarcessível. Essa palavra imarcessível, irmão, significa que não murcha. Por exemplo, você olha uma planta, você olha uma flor bem bonita, né? E ela é tão linda quando ela está ali, seja assim começando, né? Uma flor em botão ainda, mas ela depois vai ficando mais madura, por assim dizer, né? E daí ela fica uma flor muito linda. Só que depois o que acontece? Ela murcha, não é verdade? Mas o que acontece? Esta fé, esta esperança, irmão, esta herança, ela é incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, ela não murcha. Então, se é imarcessível, é porque não muda, tá bom? E aí, e ela foi reservada para nós, né? Aliás, nos céus, para vós outros. Amém? Vós outros que, no versículo 5 agora, que sois guardados pelo poder de Deus. Quem é que guarda você, irmãos? É você mesmo? É o fato de você ser certinho, de você ser certinha, de não fazer nada de errado? Não. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, ou seja, admitimos ele, né? Deus é fiel e justo e nos perdoa. Amém? Então, esta herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não murcha, reservada nos céus, está para nós, está para você, está para mim, que somos guardados pelo poder de Deus. Então, mesmo que às vezes eu me sinta mal por não estar vivendo de acordo com a vontade do Senhor, irmãos, isso não muda a realidade, a verdadeira realidade que Deus, né, preparou para nós. Por quê? Nós somos, está tudo guardado para nós, né, que nós outros, né, nós todos, né, que somos guardados pelo poder de Deus. Então você é guardado, você é guardada pelo poder de Deus. Você não é guardada porque você, não é você que garante a tua salvação nesse sentido. Essa salvação é garantida por Deus, por isso ele te elegeu, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, em outras palavras, né, a fé é um condutor desta guarda, desta proteção. A fé só é condutor. Amém? Então, na verdade, você tem fé porque Deus te elegeu. A Bíblia deixa muito claro, irmãos, que é o Espírito Santo só que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, ninguém mais. Você pode explicar as coisas tudo direitinho para as pessoas, não esquecendo de nenhum detalhe. Você pode até convencer, mas você não converte a pessoa e você muito menos salva a pessoa. Por quê? Isto, irmãos, é dom que vem de Deus. A fé também vem de Deus. Então, o ser humano, nesse sentido, ele não entra com algo que para fazer validar ou não a fé. Por isso que aqui é dito que nós fomos eleitos em Deus, né, por Deus, aliás, né, antes da fundação do mundo, né? E pela presciência do Senhor, pela presciência do Senhor. Então, nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então, você viu? Fomos salvos em Jesus. Deus tinha nos eleito, né? Pela sua presciência. Jesus Cristo faz o seu sacrifício na cruz do Calvário, né? E aí também já resolveu esse problema, né? Entre nós e Deus. Já está resolvido, pois Jesus não deixou nenhum pecado para ser pago. O Espírito Santo está trabalhando em nós e o Senhor nos guardando pelo poder dele, né? E aí teremos o quê? Vai ser revelada, aqui está dizendo, não é? Versículo 5 final, essa salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, é quando esta salvação que começou pela eleição de Jesus, de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e pela obra do Espírito Santo que atua em nossas vidas, vai ser revelada. Amém? Na verdade, eu já tenho, eu creio, já tenho toda a segurança que eu preciso. Você também, pela palavra, está já dito isto. Agora, ela será revelada de uma forma completa. Por isso que a Bíblia diz que o justo é como a aurora, ele vai brilhando, brilhando. Aurora significa o amanhecer. Então aquele sol primeiro não atinge tudo que é lugar, né? Vai indo, vai subindo, 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 chega ao ponto do meio-dia, está tudo claro, né? Então o justo é como a aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então nesse caso, essa salvação vai se revelar no último tempo, ou seja, de uma forma completa. Amém? Que Deus abençoe, né? Amanhã continuaremos falando. Na verdade, eu quero amanhã falar sobre os aspectos da esperança e quais são as razões pela qual essa esperança é tão importante e atuante na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, né? Assim, se o Pai nos conceder, né? Amém? Esperamos que sim. Amém? Então, fique na paz. Tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus.